Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
O ser humano era inicialmente um andrógino de duas cabeças, quatro pernas e quatro braços. Temendo que seu poder ameaçasse os deuses, Zeus dividiu essa estranha criatura em duas. E desde então, carregamos a sensação de estarmos sempre incompletos, desejando a união com o outro. Talvez essa explicação, atribuída ao dramaturgo grego Aristófanes no texto O Banquete de Platão, tenha sido a primeira alusão à ideia de almas gêmeas, de cara metade. E até hoje recorremos a ela quando falamos de amor. Você acredita no amor? Nesse tipo de amor? Quais outros tipos de amor são possíveis? Por que somos tão dependentes deles? Será que homens e mulheres vivem um amor da mesma maneira? O amor, romântico ou não, é o tema deste episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, dedicado a entender um pouco mais os homens. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, o meu caso de amor monogâmico e intransferível, Ana Canosa.
Ô, minha querida, tudo bem?
Nossa, Ana, último episódio dessa temporada e com essa pequena missão, entender o amor.
É, uma pequena missão, né, querida? Eu acho que eu vou parafrasear o Edgar Morin quando ele diz, né, que a linguagem do amor é sempre poética. E o desafio das ciências humanas é fazer uma leitura científica de uma linguagem poética. E esse é o desafio do episódio de hoje.
Isso aí, Ana. E hoje vai ajudar a gente nessa missão dificílima. O cronista e poeta Fabrício Capinejar. Ninguém melhor que ele para falar de amor. Capinejar, você acredita no amor?
Eu acredito no amor. Uma alegria estar com vocês, ladeado com essas inteligências sensíveis. E o amor próprio, né? Acima de tudo, essa história de dois num é monstro mitológico. Metade da laranja não dá nem um suco inteiro.
Não é verdade? A gente vive mergulhada nessa história, né? E o que é o amor, então, para você, se não é a metade da laranja, é o quê?
Pode ser um limão, uma manga, um abacaxi, dependendo do caso, é uma outra fruta. Tem relacionamentos que vai descascar o abacaxi. É. Tem relacionamentos que vai ficar amargo como limão. E tem relacionamentos outros festivos e exuberantes, que é uma manga.
Agora, se a gente for falar em fruta, né? Tem umas frutas que são só de algumas épocas, né? Só dá para comer no Natal. Tem outras que só no inverno, né? Tem também esses amores aí, que são os
tem
amores...
Tem umas que são super bonitas por fora, na hora que você vai provar não tem gosto
tem
de nada.
Tem graça total, né? E o caroço, gente? Tem que dar conta do caroço, né, galera? Vamos combinar. Porque fruta sem caroço também, né?
Ô, Ana, mas o que é o amor? Explica pra gente.
Nossa Senhora, mas que difícil, né? Eu acho que o amor é um sentimento bastante complexo e pouco estudado, né? Existem poucas teorias que versam sobre o amor no campo das ciências humanas, e ele pode ser olhado por diversas ciências, pela filosofia, pela história, pela psicologia, né? E tantas outras. Mas eu entendo o amor como um sentimento que nasce na relação com o outro, né? É diferente um pouco do sexo. O sexo, ele nasce no meu corpo, e no meu próprio corpo pode ser satisfeito, embora o sexo também pode me impelir ao encontro com o outro. Quer dizer, eu posso ir fazer sexo e encontrar o amor, ou a partir do amor encontrar o sexo, ou viver o sexo sem amor, enfim, mas ainda acho que é possível viver o sexo com amorosidade, dependendo de como a gente enxerga o amor. Se você enxergar o amor como uma atitude no mundo, mais do que só um sentimento na relação com o outro, você pode viver com uma atitude amorosa na vida, com as pessoas, né? Então, eu acho que o amor, ele pode ser expresso de diversas maneiras. Acho que a gente pode ter vários tipos de amores com várias pessoas. E o amor erótico ou apaixonado é um dos tipos de amor que a gente pode desenvolver em relação ao outro.
A gente não acredita nessa metade da laranja grega aí, né? Mas a gente está sempre atrás desse tal de amor, né? Não sei se aí é o amor, esse amor mais romântico, ou se é o amor mais sexual, o que, que é que a gente busca, mas a gente... A verdade é que é uma incompletude sem ele, né?
Eu acho que o amor tem uma coisa de motivação, sabe? Eu acho o amor a mola propulsora da motivação. Todo mundo adora ser amado, querido, né? A gente gosta de ter alguém que nos espelha, né? E o amor, ele tem esse pressuposto amplo, que é de querer fazer o bem ao outro, de ver o outro feliz, né? Então, ele tem esse aspecto motivacional. Quem é que não gosta de ser amado, né? Eu acho que o amor, ele cura muitas vezes. Ele cura muitas outras dores. Tira a expectativa amorosa. O que que sobra? Sobram outras coisas. Sobra o trabalho, sobra o prazer, sobra os amigos, né? Mas a expectativa amorosa de encontro, de conexão, é muito boa, vai. Vamos combinar? Sem isso, fica bem sem graça.
Eu concordo com a defesa da expectativa, que as pessoas não querem ter expectativa, como se a expectativa fosse um boicote. Ah, não idealiza. Mas se a gente não idealiza, a gente não tem nem exigência. Não temos pré-requisitos. Aceitamos qualquer coisa, qualquer embuste, traste. A expectativa, a idealização, nos salva das enrascadas. Ela é uma proteção. O sonho nos protege. Você não pode entrar numa relação sem sonho. Você não pode entrar numa relação sem o desejo dentro desse sonho. É impossível, é inviável. Você é capaz de se maltratar dentro de uma relação se você não tem pretensões, projetos, planos.
Ai, já adorei, já estou apaixonada, gente.
Não. Para ela ficar apaixonada é muito mais difícil. Nunca é isso. Não é assim, não. Olha... Não é com palavrinhas doces, gentis, que ela vai ficar apaixonada.
Ela está querendo te enganar, isso sim.
Mas já olha... percebi.
A gente vai discutir muitos aspectos desse tema ouvindo três casos concretos, reais, apurados pela reportagem de Universa. E vamos começar com o primeiro deles. A primeira história é do Marcelo, de 34 anos, São Paulo.
Manda casos.
Conheci uma mulher, amiga de amigos em comum, há mais ou menos um ano. E desde então ela não sai da minha cabeça. Ela é linda, divertida, inteligente. A companhia dela é deliciosa. Não passo um dia em que eu não olhe as redes sociais ou mande mensagem privada ou no grupo de amigos como pretexto para falar com ela. Mas ela já foi muito clara. Só quer a minha amizade. Eu aceitei ser amigo dela. Mas no fundo tenho uma esperança de que isso mude algum dia. O pior é que eu tô com dificuldade de me envolver com outras mulheres. Até saio com algumas, mas depois do sexo, é com essa amiga que eu gostaria de estar.
Sexoterapia.
Ana, isso é um amor platônico?
Olha, quando eu escuto a história do Marcelo, eu penso em várias coisas, né? Primeiro, eu penso que é bem difícil... Cara, quando a gente conhece alguém com quem a gente ri junto, quando ele fala que é bem-humorada... que a gente tem atração, que a gente tem conexão intelectual, que a gente tem química. Caraca, meu, não é tão fácil assim você encontrar uma parceria que te deixe tão bem ou tão feliz, né? Então, a primeira coisa
química
é...
Química, tá, a gente bom. Não sabe se eles têm, né, Ana?
Porque não, química não, mas atração ele tem, né?
É, ele tem por ela, né?
Fala.
Eu vejo Marcelo que poderia ser ela como qualquer outra. Ele ainda está encarnado na sua fantasia. vê o quanto que a gente tem uma dificuldade de escutar, ler os sinais. A pessoa diz que quer amizade. Ela está sendo absolutamente gentil, simpática, educada, porque ela quer amizade. E amizade não é um rebaixamento, não é um ínfero, não é um degrau abaixo. A questão é que ele quer usar a amizade para alcançar o frete, para ficar junto, para namorar, pelo jeito. Ela não quer. Já não existe a história. E isso que a gente precisa entender é receber um não. Ah, mas a insistência, a gente não pode abandonar um sonho. Isso não é um sonho, isso é uma fantasia. A gente tem essa fantasia várias e várias e várias vezes, porque é um enamoramento da ideia, é um enamoramento de si mesmo, ele imagina como poderia ser, é muito mais, ele está apaixonado por aquilo que pode ser do que aquilo que está sendo oferecido.
E aí é ótimo, né? A gente fica imaginando e na imaginação é tudo perfeito, né?
É aquela coisa que a gente fala do refúgio amoroso, né? A pessoa se refugia nessa idealização amorosa como um refresco para todas, para a frustração da vida, né? Para a frustração da vivência. Então, assim, tem mais duas considerações que eu queria fazer. Uma, o quanto que o Marcelo tem um transtorno de personalidade dependente, que são essas pessoas que o amor, o outro, serve como, sabe, o tudo da vida, e que a pessoa também ela se satisfaz com isso. Então é aquela pessoa que não reclama do parceiro, da parceira, é aquela pessoa que não faz exigências, que vive ali, satisfeito com aquele tipo de relacionamento, no caso dele, um relacionamento idealizado, que é uma coisa que eu fico pensando, né? Além dessa coisa do refúgio. Agora, me lembro de outra coisa também, que algumas pessoas, elas começam o sentimento amoroso através da amizade. Você vê várias pessoas que se relacionam em companheirismo, que têm no estilo desse amor estorge, né? A amizade vai gerando, né, esse sentimento amoroso, e aí muitas pessoas ficam presas nesses relacionamentos de amizade, porque também ficam na idealização, e não se abrem para outras possibilidades, e aí ficam vivendo esse amor sozinhos, sabe? Vive o amor sozinho, ótimo, na Ana. Cabeça, né?
Ótimo, Ana. Quando a amizade é o início, eu até acredito que a relação vai prosperar, porque todo amor depende da amizade. A base do amor é a amizade, a cumplicidade, a afinidade, gostar de estar junto, gostar de ouvir, gostar do jeito que a pessoa gargalha, gostar de falar, lembrar da pessoa, ter saudade antes da saudade. Isso vem da amizade. A questão é quando a amizade já é um fim. Não vai passar disso. Uhum. Na verdade, é uma advertência de que não há amizade, que não vai haver amizade. É um eufemismo para dizer não vamos mais ter, não vamos mais ter profundidade. É o raso.
Agora, isso é um amor platônico, Ana? Qual que é a definição assim, de um amor platônico?
O amor platônico ele se baseia na idealização. Né? Quer dizer, é se satisfazer com o ideal daquilo que pode vir a ser. Né? Então, essa é o que caracteriza o amor platônico. Então, a pessoa se satisfaz com isso, com a colocar o outro no plano, né? Quer dizer, neste lugar do afeto, e se satisfazer com essa ideia, com essa imagem, né? Com a não concretização. E aí, quando eu falo da não concretização, que eu acho que é que o Carpinejar também está dizendo, é que é importante quando se sai da idealização. Por quê? Porque eu entendo o amor também no relacionamento apaixonado, né? Apaixonado, eu digo, no amor, nesse relacionamento romântico, não do ideal romântico do romantismo, mas de gostar de alguém, eroticamente falando. Eu entendo o amor como ação, como agir. Eu não entendo o amor como um sentimento místico que eu vou ter sempre e que eu vou amar você sempre. Não, eu acho que o amor ele é muito mais uma escolha, né? Tem uma ideia da teologia que eu acho bonita, que ele diz assim, que o amor é um ato da sua vontade, né? Então, a gente escolhe também continuar amando as parcerias, né? Só que você escolhe no sentido da satisfação, no sentido da ação, no fazer, não é no sentido do ideal.
É interessante porque a gente tem esse tipo de amor muito comumente na adolescência, né? Quando você não está... Essa idealização, assim, ela tem a ver com uma imaturidade, com uma insegurança, de você ficar preso ali numa ideia e não evoluir, né? E não sair dela, nem partir para nenhum tipo de ação?
Marina, eu fico pensando numa diferença entre idealização e projeção. A idealização, eu ainda continuo enxergando como algo positivo, porque tem uma exigência, você está pedindo para o outro algo, mas você quer esse algo. E já a projeção, não, você se contenta com qualquer coisa, que é o caso passivo da carta. Ele se contenta com qualquer coisa. É até importante que ela não exista para não atrapalhar a projeção dele. É como se fosse a vida como um jarro vazio em que você enche o conteúdo com que o outro pode dar, ou melhor, pode não dar. E você se contenta com migalhas, se contenta com esmolas. É uma atitude adolescente, sim, é uma atitude adolescente, mas hoje a adolescência termina muito tarde. Tem pessoas que nunca ficam adultas, que é o extremismo. E também é a mudança de opinião rápida. O adolescente, ele muda de opinião muito rapidamente. Assim como ele tem aquele amor para toda a vida, é caso de morte, é o fim desse amor. Tudo pode ser medido por uma urgência. É tudo ou nada, é o extremo.
Tem uma autoestima baixa envolvida aí, né? É. Tipo, uma coisa de você achar que você não merece mais, o que será que não?
Acho que sim, acho que tem uma inexperiência, talvez. Eu gostei dessa ideia da projeção e da idealização, eu concordo com você, interessante, né? Eu fico projetando e, ao mesmo tempo, fico me protegendo, né, também. Eu fico projetando e fico me protegendo, e aí você pode ter uma questão aí de apego, de ter um apego mais inseguro, um medo de se relacionar, porque isso pode também ser, né? O medo de se relacionar de maneira direta com alguém.
Ana,
né?
Exato. Isso. As pessoas, elas falam que querem ter um relacionamento, mas ficam felizes de não acontecer o relacionamento, porque não precisam modificar em nada o seu lugar.
Sim. É isso aí. E isso pode ser bem narcisista, inclusive, né? Quer dizer, a gente olha para ele com uma fala de coitado, ele está ali, né? Mas não, ele está encerrado no próprio, na própria fantasia, na própria projeção, é isso mesmo.
É ele isso vai aí. Transferir o seu desejo para um outro objeto e sempre vai fazer assim, porque ele não vai amadurecer o seu desejo.
Você sabe, ó, aí eu me lembrei também, por exemplo, isso acontece bastante com pessoas que, com frequência, repetidamente, se envolvem com outros que são comprometidos. Já sabe que é comprometido, já entra na relação sabendo que é comprometido, né? O outro já fala de cara, ou diz que o outro diz assim, olha, eu não tô afim, como no caso da moça do Marcelo, e aí fica reclamando, porque o outro não vai abandonar a esposa, porque não vai deixar o marido, porque isso, porque aquilo, mas já sabe, então já se envolve com a impossibilidade. E se envolve com a impossibilidade porque talvez, de fato, não queira assumir compromisso. Talvez não esteja disposto ou disposta a fazer o trabalho árduo da relação de cotidiano, de companheirismo, né?
Eu gosto muito de um pensador que tem uns aforismos maravilhosos, Karl Kraus, e ele fala, não é amada que está distante, é distância que é amada.
É isso mesmo.
Ou seja, você ama a distância, você tanto que se você é amante e o seu amante se separa, tem grande chance de você pensar, não quero mais.
Total.
Não quero esse enredo para mim.
Tem alguma diferença, Ana? Homens e mulheres podem cair nessa cilada desse amor platônico da mesma forma?
Olha, eu Tenho a sensação que sim. Eu acho que sim, mas a gente tem... É que eu acho que as mulheres falam mais sobre isso, né? A narrativa do amor tem sido, eu acho que no plano cotidiano, vamos dizer assim, uma narrativa feminina, mas no plano da poesia, no plano da música, é uma narrativa masculina também.
Não, né? E também pensando, né, Ana, do outro lado, quem está do outro lado experimentando, ele tá vendo essa pessoa como um stalker, né, praticamente, né? Tipo, eu já falei para ele que eu não quero, e o cara fica me mandando. Então, pensando nisso, tem muito homem assim mesmo. Aí você fala, meu, mas eu já falei, o cara continua me mandando aqui, todo dia vem, todo dia me fala um oi, todo dia não sei o quê, dá um jeito de me encontrar na festa. A pessoa tá percebendo, a pessoa saca, né?
Tanto que é interessante que quando você vai estudar casos de amor patológico mesmo, que são essas pessoas, que a gente vê, por exemplo, no, né, essas pessoas que sofrem, assim, que o relacionamento é tudo, que gastam uma energia naquele relacionamento, que estão sempre reclamando, insatisfeitas do relacionamento, que o outro não me dá a atenção que eu quero, e que são essas pessoas obsessivas, e aí ela fala assim, eu não vou ligar hoje, porque ele está jogando futebol, e aí liga, não consigo conter. Nesses casos de amor patológico, ainda o amor patológico acontece mais em mulheres, porém os homens são mais persistentes.
Então, são mais perigosos também, no caso que é construção, Ana, de um roteiro a dois sozinho. Você desenvolve uma ficção, desenvolve um enredo sozinho, e outra pessoa precisa cumprir um script que ela não sabe. E aí se descumprir esse script. É uma decepção, uma frustração, e realmente é altamente violento. Porque são pessoas controladoras.
Super.
Elas não permitem improvisos, não permitem sobressaltos. Elas estão tão fora da realidade que a única realidade que existe é dentro delas. Por isso que eu recomendo diminuir as surpresas. Quem faz surpresas são essas pessoas controladoras. A surpresa... é um controle, é uma posse. Você faz grandes surpresas para ter a outra pessoa como refém, para a outra pessoa começar a desempenhar uma função dada por você. É um risco, há um temor nas surpresas. É preferível ser didático, perguntar o que a pessoa quer, o que ela gostaria. É muito mais bonito ser honesto, legível e transparente do que fazer surpresas, porque a surpresa é uma imposição de uma fantasia.
Uhum. É verdade. É verdade, porque você espera a resposta do script, que, do cenário que você criou, tem toda a razão. Né? E aí?
Eu não esperava que você iria reagir assim, ou você mal acabou a surpresa, gostou?
Oh, nossa, me esforcei tanto para fazer isso e você nem ligou.
Marina, é um autoelogio.
Nossa, tô me vendo
quem
aí.
Quem faz a surpresa quer ser elogiado.
É, nunca tinha pensado por esse lado.
É uma surpresa para si mesmo. Você quer dizer que ama bem, que você é romântico, que você se dedica, que você se esforça. E quem faz a surpresa não aceita receber uma surpresa. É um monopólio. O monopólio da surpresa. Porque
verdade.
Vai fazer surpresas seriadas. É um psicopata da surpresa. Não para de fazer surpresa. Sabe quando tu quer uma rotina, uma normalidade? Não, não, a outra pessoa quer sempre ser elogiada. É muito difícil.
Tem um episódio do Mother Family. Que é ótimo, que daquele do casal homoafetivo, quando eles se casam, e aí o parceiro fica fazendo um monte de surpresa o tempo inteiro. Ele chega em casa e cai, e aí ele cai bexiga, aí vem um totem dos dois, aí tá cheio de vela, aí ele fala assim pro outro, olha, a gente já casou faz 2 meses, a gente já passou a lua de mel, na verdade nós estamos juntos faz 10 anos.
Eu não estou aguentando. Aí ele vai apagando as velas. Tá bom, não faço mais nada, não faço mais nada. E vai caindo coisa, vai caindo pétala de rosa. Porque todo dia ele falou assim, eu não vou conseguir isso.
Não, e junto com isso, né, Ana, vem uma cobrança para você ser surpreendido também no que você quer, né? Assim, tipo, o cara faz é aquela projeção. Assim, na verdade, ele queria que fizesse para ele, né? Aí você não faz nenhuma surpresa sem cobrar que o outro não te faça também o que você gostaria, né? É,
inclusive, fizessem. Fala, Carpinejo.
Você assinala que é melhor. Eu faço surpresa e você não faz a mesma surpresa para mim.
Gente. Inclusive em sexualidade, principalmente quando o casal não está super afinado, está um pouco distante, eu sempre digo, gente, não se faz surpresa nessas situações. Porque eu já escutei coisas assim, deprimentes, do tipo, coisas deprimentes mesmo, do tipo, a pessoa colocou um monte de vela na escada para esperar o parceiro, e quando o parceiro chegou, ele fazia assim, gente, isso aqui parece um velório, pelo amor de Deus, e a mulher toda ali esperando,
ah, não,
né?
Gente, eu tô achando muito radical esse discurso contra
não,
as surpresas.
Não, mas eu sempre digo assim, ó, avisa antes.
Avisa.
Dá um toque.
Marina, não é radical. Por quê? Quem faz a surpresa quer controlar. Quer controlar o horário, a satisfação, a euforia. Ah, que horas você vai chegar? E a surpresa, ela retira a espontaneidade das descobertas. A surpresa é fabricada, a descoberta é natural. O quanto que você pode se descobrir sem muita pretensão, sem efeitos especiais, pela simplicidade.
Mas uma surpresinha de vez em quando, pequena.
É, gente, para quem estava esperando carpinejar romântico, olha, não está rolando, viu?
A surpresinha é Kinder Ovo. Kinder Ovo tem surpresinha. Na Páscoa.
Olha, gente, vamos continuar essa história depois do intervalo.
O OVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Agora vamos ouvir a história da Érica, de 44 anos, São Paulo.
Manda casos.
Saí durante alguns meses com um cara que conheci no Tinder. Ele tinha 40 anos e nunca tinha namorado na vida. Parecia se orgulhar disso, dizia que sempre foi focado na carreira e que esse era um dos motivos para ele não se aprofundar nos relacionamentos. Pior é que eu acabei ficando meio afim dele e insisti. A gente sempre acha que com a gente vai ser diferente, né? Mas não foi. Saímos durante um mês, ele sempre com um discurso de que não queria nada sério. Eu não curti me ver nesse lugar que ele me colocou, de mulher que fica correndo atrás de homem para namorar. Então me afastei, mas ele voltou a me procurar. Ficou me cozinhando durante um tempo, até sumir de vez.
Sexoterapia.
Ana, há pessoas que não conseguem amar?
Não, claro que sim. Óbvio. Acho que tem algumas pessoas que não... Eu acho assim, tem gente que não quer compromisso. Né? Que quer viver do movimento da paixão. Não acho que seja o caso desse cara, até porque ele tem um comportamento, me parece, um pouco narcisista também, né? Porque ele, quando ela se afasta, ele vai atrás, assim, para poder, porque ele sabe que ela está vulnerável e ele quer ficar alimentando o próprio ego, né? Me parece um pouco esse tipo de comportamento. Mas há pessoas que se envolvem com os outros e são viciados nessa coisa do apaixonamento, da sedução, e, portanto, vão saindo de um parceiro para outro. E o compromisso é bastante difícil. Ou seja, desenvolver um outro tipo de amor, né, mais onde eu posso demonstrar a minha vulnerabilidade, onde eu posso desenvolver... é mais difícil para algumas pessoas, né? Existem, tem um psicanalista, o John Bowlby, que ele vai falar sobre os tipos de apego que a criança vai desenvolvendo na vida infantil, do zero ao terceiro ano, né? E alguns psicanalistas posteriores a ele, aluna dele, inclusive, vão dizer que esses tipos de apego que a gente desenvolve na infância, eles acabam sendo reproduzidos na vida adulta. Então, eles vão basicamente desenvolver três tipos de apego. O apego seguro, que são as pessoas que tiveram familiares ou cuidadores que deram a essa criança uma sensação de segurança, que aquela criança pode recorrer ao outro e encontrar a segurança das suas angústias e das suas aflições e das suas descobertas. E existem outras crianças que vão encontrar cuidadores que não estarão presentes e que ficarão em desamparo, e que elas, nesse sentido, podem desenvolver o que eles chamaram de apego evitativo, ou seja, a pessoa tem vontade de se relacionar, ela tem desejo de ser acolhida, mas ela tem medo. Então, ela vai criando esse movimento da evitação, do se comprometer com o outro. E tem um terceiro tipo de apego que eles dizem que é um apego ansioso ambivalente, que são crianças que tiveram figuras que ora acolhiam, ora não. Ora estavam presentes, ora não estavam. E quando a gente fala de presença, não estou falando da presença física, eu estou falando dessa figura de segurança que você pode recorrer na sua angústia, né? Que pode te ajudar a organizar um pouco as suas emoções e etc. Então, e essas pessoas de apego inseguro ambivalente, elas também fazem isso com as parcerias. Então, ora elas demonstram que estão interessadas e muitas vezes estão mesmo, mas ora elas se afastam na frustração. E isso é uma das maneiras de deixar uma pessoa louca, excitar, frustrar. Então, tem que se tomar cuidado.
Nossa,
com isso.
Total.
Na história da Érica, é incompreensível. Há o costume de criticar a propaganda enganosa, a fraude, a farsa. Aquelas pessoas que começam o envolvimento mentindo. Mas não tem sentido criticar quem está falando, eu não presto.
Ou eu não estou afim, né?
Eu não estou afim, eu não quero. Não tem, eu não vejo nenhuma condenação de dizer que não quero um relacionamento.
Claro.
Ele está no Tinder. Ele está no Tinder justamente para ter mais fruição e menos relacionamentos.
Sim.
Senão ele estaria em um aplicativo de namoro, um aplicativo de romance. Ele acaba sendo julgado quando está sendo honesto.
Uhum.
Pela projeção, por acreditar que o amor é uma igreja. O amor não é uma igreja, o amor não converte ninguém, o amor não muda ninguém, e essa ideia de que comigo será diferente vai ser muito pior. Vai ser muito pior, não vai ser diferente, vai ser muito pior. Você não é capaz de transformar uma pessoa, a pessoa no máximo, numa convivência, pode se adaptar, pode se ajustar, mas uma transformação radical, como se fosse fazer um milagre, e pensar o seguinte, ele sempre foi assim com os outros ou com as outras. É que não me conhecia. Como se tivesse o dom mágico de tocar na pessoa e curá-la. É o Lázaro do amor saindo da morte.
Não, até porque o cara tinha 40 anos, né, já. Gente, não era assim, uns 18 anos.
Agora, ela tem 44, a Érica.
Agora, tem duas coisas, Carpinejá, que eu queria perguntar para você, o que você acha. Uma, eu concordo super com você, mas a atitude dele de retornar e promover quando essa mulher se afasta e talvez entenda que é isso mesmo, ele falou desde o começo para mim, e ele volte para prendê-la, isso não é uma atitude de responsabilidade afetiva? Isso é uma questão.
É uma questão importante, mas ele estaria fazendo isso de propósito para ter jugo, que não é o caso. Ele quer ter, ele não quer ter ela. Ela é um dos contatos. Ela que não aceita esse papel de ser contato. Mas ele não fez nenhuma promessa de namoro, de história.
Tá, mas é mais...
Eu estou me fiando a partir do que foi dito na reportagem. É isso. Eu estou me fiando a partir das palavras da Érica. Eu não estou fazendo nenhuma projeção. É a partir das palavras dela. Eu não vejo isso. Talvez ela esteja querendo que ele seja diferente, vendo ele como um canalha, como um cafajeste, tanto que ela fala que comigo será diferente.
Entendi.
Eu entendo perfeitamente esse método de trabalho de conquista que você mencionou agora e que é muito recorrente. Você prender a pessoa pela frustração e você vai alpistando. Você nunca dá um banquete. Você sempre dá um alpiste, eu estou aqui. São aquelas pessoas que somem, desaparecem e, fantasminha camarada, ressurge do nada. E ressurge sem culpa. Ou seja, oi, tudo bem, eu pensei em você hoje. Mas, assim, 3 meses sem contato nenhum para alpistar. Concordo, esses são terríveis. E é um relacionamento abusivo, que se quer abusivo, que se arroga abusivo.
Mas é verdade, porque a gente não tem esse dado, a gente não tem o dado de que ele sabia, a gente não tem o dado porque ele sabia do quanto ela tinha interesse nele, tem toda
a
razão.
Gente, eu vou ser aqui sair em defesa da Érica, eu acho que a gente tem, a gente não tem dados, mas a gente tem indícios, porque ela diz aqui que ele colocava ela nessa posição da pessoa que quer ficar correndo atrás do homem para namorar. Então, quer dizer, ele já tinha feito a leitura da situação, que ela queria uma coisa mais séria e ele não. Então, o que você faz com uma pessoa dessa? Você deveria, desde falar assim, eu só tô querendo sexo, eu vou em outro contatinho do Tinder. Mas aí ele voltar nessa pessoa é querer ser valorizado, e é isso, né? É isso que eu acho que tem essa leitura possível.
Marina, mas é escala. É escala, ele faz escala. Acho que ele não é um narcisista, é um egoísta. Ele faz uma escala. Então, assim que termina a sua escala, volta-se o contato.
Uhum, pode ser.
É isso. Então, ele deve entrar em contato com ela em 3 semanas, entendeu? Ele faz escalas.
É.
Quem é solteiro e costuma frequentar aplicativos... E sem moralismo, sabe? Tem uma vida sexual ativa, que bom que tem uma vida sexual ativa, faz escalas.
Agora, eu quero entrar numa outra questão, que é a narrativa de gênero. Porque eu acho que as mulheres, eu não sei se você concorda, Capinejar, Marina, é esse lugar da mulher ser escolhida e ela vai ser aquela que... a deusa que mobiliza o sujeito e que muda o sujeito. Tem muito a ver com uma história de papel de gênero, né? Então, a gente tem uma masculinidade que o homem, ele é o grande galanteador, ele tem a liberdade de escolher, ele vai ter uma variação sexual e um dia ele escolherá, como todos os príncipes fazem, uma mulher que vai se enquadrar num papel específico, e essa mulher tirou ele do mercado erótico, inclusive. Né? Então, olha o poder dessa porra dessa mulher. E aí as mulheres ficam... Não, mas eu vou tirar este sujeito do mercado, que é o que ela está fazendo, né? O cara está dizendo, eu não quero compromisso. Ou seja, eu quero estar livre, não é? Para ter quem eu quiser, se eu quiser ter, inclusive, né? Para fazer o que eu quiser. E ela vem na narrativa da mulher que será escolhida por esse sujeito que abrirá a mão de todas.
Eu vou conseguir.
E eu vou conseguir transformar esse cara. Tem uma narrativa social forte aí, não tem, Carpinejar?
Perfeito. Perfeito. É isso, Ana. É essa narrativa que você nem percebe que está protagonizando. Você nem percebe que está vestindo aquilo. Que é, a mãe colocou o homem no mundo, haverá uma mulher para endireitá-lo. Haverá uma mulher para provê-lo. Haverá uma mulher para sustentá-lo. Ou seja, não sustentar, é sustentar os valores, como se esse homem fosse boêmio, perdido, erático, e ela que tem as virtudes.
É verdade.
Tanto que essa narrativa social poderosa acontece, que toda mulher independente é vista como selvagem, é estigmatizada.
É, imagina a mulher no lugar desse cara, né?
É estigmatizada, é safada, é manipuladora.
É mal comida.
É inacreditável.
Agora, nesse aspecto da projeção assim, social que a gente estava falando da mulher, falar, não, agora eu vou conseguir ficar projetando isso, ela se assemelha ao primeiro caso, né? Que é ficar ali imaginando que ela vai ter um lugar que ela gostaria de ter. Só que é um pouco... Não sei quem é que sofre mais, na verdade, né? Enfim, mas... Não deixa de ser uma...
Eu acho que um detalhe que é ter alguém, e não sabemos se é nessa narrativa, se é nesse caso, ter alguém querendo agradar você, no caso ele, pensa, eu terei um sexo cada vez melhor, porque ela vai querer me agradar para me conquistar.
Uhum.
Tem isso também.
Agora, eu fiquei interessada nos termos que eu li aqui, Ana, para a gente encerrar esse caso aqui, que eu não sei se é o caso dele, tá? Do ficante aqui da Érica, mas que estavam relacionadas a essas pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Talvez não seja o caso dele, mas assim, enfim. Fobia de compromisso, fobia afetiva, dependência afetiva da paixão, que é aquilo que você falou, né? Mas essas coisas colocadas assim como fobias, elas, a gente está trazendo problema demais numa coisa que é mais simples que isso ou não?
Não, eu acho que de fato existem pessoas que têm fobia de relacionamento, ou de se comprometer, que é aquilo que a gente falou de um padrão de apego mais evitativo, né? E que não conseguem se comprometer, que é diferente das que não querem, né?
Mas elas precisam se curar disso?
Não, né?
Parece que fobia parece um problema, né? Um problema que você
Depende.
Precisa resolver.
Se o indivíduo. Bom, se isso causa prejuízo para o sujeito, é uma questão. Causa prejuízo em mim? Eu me sinto infeliz, assim, eu gostaria de ter uma relação de compromisso não consigo encontrar ninguém, isso pode ser um problema para o sujeito, como pode ser um problema para as pessoas que se relacionam com ele, dependendo das ferramentas que ele utiliza nesse jogo. Agora, se isso não causa prejuízo, está bem assim? Vamos aí, né? Também eu não acho que seja um problema. Acho que depende muito do tipo de relacionamento que se estabelece.
Perfeito. Vamos passar para o nosso terceiro caso e falar um pouco mais sobre relacionamentos duradouros. Por fim, a história do Fernando, de 48 anos, São Paulo.
Manda casos.
Eu estou casado há 20 anos com a minha primeira namorada. A gente se conheceu na faculdade e nunca mais se largou. Nos momentos mais difíceis, sempre focamos no companheirismo, na amizade e na lealdade que criamos para nos manter unidos. É ingenuidade achar que existe um relacionamento perfeito, que duas pessoas que se amam nunca vão se desentender ou se entediar com o sexo. Mas em uma relação longa e sólida, há muitas outras coisas que contam. Por exemplo, nossas piadas internas, nossos fins de semana de comilança e preguiça. Não existe outro lugar no mundo em que eu me sinta mais acolhido que na casa que construímos juntos, com nossos bichos e nossas plantas.
Sexoterapia.
Ah, é uma casa cheia de vida, né? Olha, você sabe que outro dia eu escutei, eu estava fazendo um curso de amor patológico e escutei o Tak Kordas falando uma coisa bem interessante, que ele disse assim, que Shakespeare, quando escreveu Romeu e Julieta, baseado numa outra peça, ele não estava pensando no amor romântico, ele estava pensando na desobediência dos filhos, né? E que depois, com o romantismo, o Romeu e Julieta virou essa grande história de amor romântico, trágica. E aí ele fala assim, nossa, e Romeu e Julieta só vivem... A história toda acontece em 4 dias, né? Eles se conhecem, fazem sexo, se casam e morrem. E aí ele fala, o bom mesmo é a história de Sherazade, né? Que é a história das Mil e Uma Noites, quando... O sultão não mata Sherazade porque ele se encanta com a narrativa cotidiana que é colocada todos os dias, que é essa narrativa construída, né, todos os dias à noite. Então, eu achei tão interessante porque ele dizia porque eu entendo o amor, né, numa relação de compromisso, e nem todo mundo precisa viver isso, ou precisa querer viver isso, mas o amor, ele é essa narrativa construída cotidianamente, é a história que eu escrevo com você, né? E tem muito do jeito que a gente quer escrever essa história. Como é que você quer escrever essa história? Que tipo de afeto você vai colocar? O que aquilo significa para você naquele momento? Então, eu fico com Sherazade mais do que com Romeu e Julieta, muito mais.
Concordo com a Ana, também eu fico Mil e Uma Noites, muito mais, seria Mil e Uma Manhãs.
Mais do que as noites, né?
Mais do que as noites. E até porque o Romeu e Julieta, não conhecendo a velhice, não conhecendo as crises, não conhecendo...
Os filhos.
Os filhos, as brigas, os estremecimentos.
O tédio,
a falta de emprego. O recomeço, o frete, deslocamento,
a pandemia.
A família. Não tiveram que lidar com as famílias, com aquelas diabólicas famílias. Não tiveram que ter o almoço de domingo com a sogra e com o sogro. E tem algo muito bonito e tocante nesse relato, que nem tudo é sexo, porque tudo é sexo. Quando você ama, tudo é sexo, tudo é intimidade, é cumplicidade. É a palavra encaixada que vai atiçar uma vontade. É a sensualidade do inesperado, que só pode existir dentro da rotina. A rotina não é repetir aquilo que você não gosta, é repetir aquilo que você gosta, é aperfeiçoar aquilo que você gosta. E a rotina sempre produz um encantamento diferente, porque há gradação de luz, há uma sutileza, há um detalhe a mais, há algo que você não tinha percebido antes. São relacionamentos feitos pela admiração, que começam ali na confiança. Mas a admiração é uma confiança plena. Você admira o outro. Não, você não é o outro. Você admira o outro. Admirar não é inveja, não é ciúme. Tu não quer tomar o lugar do outro. Você se compraz do outro estar ali e ser diferente.
Muito legal ouvir isso de você e ouvir essa história vindo de um homem, né? Porque a gente cresce sem acreditar, né, que os homens podem efetivamente ser felizes nesse tipo de relacionamento, né, Ana? A gente colocou papéis assim sociais para homens e mulheres, e o homem está sempre nessa caixinha do cara que não quer casar, do cara que não quer se envolver, do cara que quer sexo, aventura, que vai ser infiel, enfim. Então, na verdade, eles podem, né, como o Fernando, ser feliz com um amor tranquilo, assim, também.
Claro, mas...
Amor tranquilo é lindo. É aquela paz da fruta mordida, né? Fala o Cazuza.
Tem mais um, né? Mais um modelo que é do homem que orbita por fora do casamento, do relacionamento de compromisso, e não entra no relacionamento de compromisso. Ele orbita. Então, ele tem ali um casamento, um matrimônio, uma família, como uma instituição que ele gerencia de fora e que não está dentro. Isso, para mim, não é amor, né? Isso é...
Ana e Marina, eu acredito sinceramente que nós temos feito um desserviço exaltando a paixão. Tem dia dos namorados, não tem dia dos casados. É como se a paixão fosse uma fórmula para o rejuvenescimento. Você se apaixona para voltar a ser jovem.
Uhum.
Você casa e envelhece.
É verdade.
Uhum.
A gente tem uma noção do casamento como velhice. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu não vou ter mais aventuras.
Vai acabar a minha vida, né?
É como acomodação. Aí parece que você pede o divórcio, quer se separar, somente para ser jovem de novo. Para se apaixonar e ser jovem de novo. É um mito da paixão como uma eterna juventude. E um mito do casamento como desistência de viver.
E o mito, né, de que a gente só vai ser feliz se for jovem e só vai ser sexualmente satisfeito se você viver a plenitude da juventude.
Exato.
E o amor você é tão acredita, lindo.
Você acredita que não há sexo na terceira idade.
Opa, Cia.
Nossa. Né?
Nossa. Vamos ouvir a história da Isabel aí.
É pós-graduação, já é safadeza.
Agora, mas ao mesmo tempo, né, Ana, a gente está falando aqui, mas também, também a gente tem que tomar cuidado, porque com um amor romântico, né? Que aí a gente ouve uma narrativa dessa e a gente pode ir para o outro extremo pensando assim, só há felicidade, esse é o que todo mundo deveria querer, né? Casar, ter um relacionamento longo e feliz dentro disso. E esse, de onde vem essa vontade de casar e de achar que vai ser feliz dentro do casamento? Por um lado, vocês estão falando que não, mas aí é uma coisa de querer ser jovem e tal. Por outro lado, tem essa vontade que a gente falou lá no começo do programa de encontrar alguém. Se você não encontrar alguém para passar o resto da sua vida, você é um loser, certo?
Mas eu acho, Maria, é porque a gente está citando o casamento neste momento da conversa. Mas eu entendo o amor que ele pode muito bem ser vivido entre amigos.
Também.
Entre familiares, eu não preciso me casar para ter a experiência de um amor de intimidade com outras pessoas, né? Não preciso, eu posso.
Aliás,
muito
tem
bem.
Nomes esses amores, né, Ana?
Tem o amor storge, que é aquele que nasce da amizade, tem o amor ágape, que é aquela pessoa que, né, o importante é o bem comum, que é o amor dos padres, esse amor dos religiosos, esse amor para a sociedade. Tem o amor pragma, que é aquele amor mais estruturado, né? Quer dizer, mais cheio de condições, então eu só vou estar com o outro se o outro atingir esse e aquele critério, né? Que é um amor mais pragmático. Enfim, tem uma série de estilos amorosos, mas eu acho que o amor ele pode ser vivido muito bem fora do relacionamento. Não. Né? Não precisa ser no relacionamento.
E, Ana, tem gente que não nasceu para casar.
Ah, total, também acho.
Tem gente que nasceu para namorar. Tem gente que não nasceu para casar. E o casamento não é uma obrigação, assim como o filho não é uma obrigação. Dá felicidade, como se houvesse um pacote da felicidade. Eu só queria voltar a ressaltar a importância do nosso entendimento de casamento. O casamento, qual que é a imagem que vem com o casamento? Envelhecer juntos.
Uhum. Sim.
Qual a imagem que vem da paixão? Perder a cabeça.
É. Aventura.
É. E nós, eu acho que devemos parar de demonizar o casamento. E também entender a amizade do casamento como se fosse uma relação assexuada, que é um costume também.
Uhum.
Ah, como se os casais tivessem que ter uma atividade sexual frenética.
Pro resto da vida.
Pro resto da vida. Não, todo mundo tem fases. Os solteiros têm fases. O solteiro não fica transando a todo momento.
É verdade.
O solteiro pode ficar 3-4 meses sem transar.
Às vezes mais.
Até mais. Se você é casado, está 3 meses sem transar, acabou a relação. Acabou tudo. É um marasmo. É uma teia. Mas eu não entendo. A gente retira a normalidade do casamento como se fosse tédio. E não enxerga a normalidade de uma vida solteira. Como se sempre fosse disponibilidade. Sempre,
é. Que não é também, é verdade?
Que também não é, é um meio termo.
É isso, mas você sabe que tem uma coisa no discurso dele, do nosso personagem, que eu achei bonitinho, que ele falou das piadas internas, né?
Ah,
tem uma pesquisa que eu vi uma vez, que eles fizeram sobre satisfação, hábitos de casais felizes. Acho que eu já falei dessa pesquisa aqui em algum episódio, mas eu vou retornar. Então, eles fizeram uma pesquisa muito grande em vários países, com pessoas que diziam se satisfeitas ou não no relacionamento. Aí, aquelas que se diziam satisfeitas na relação de compromisso, eles pesquisaram quais eram os hábitos que elas comumente tinham com a parceria. E aí separaram. E um dos hábitos que aparecem como muito importantes em casais que se dizem satisfeitos, eles chamam de ronronar, que é aquele apelidinho, que é quase como a piada que ele falou, as nossas piadas internas, que é aquele apelido que você tem lá no início, no tchutchuquinho, a tchutchucona, no tchutchu, né? E que isso gera em você uma particularidade amorosa que só o outro tem contigo. É muito especial, quer dizer, quem é que pode me chamar de tchutchuquinho, sabe assim? É muito da intimidade, é um reconhecimento de afeto, de identidade amorosa, muito poderoso.
É a vulnerabilidade do brega, quando as pessoas têm coragem da breguice, e tem uma breguice em comum, em que não se sentem melhores do que o outro. Elas são ridículas e maravilhosamente ridículas. Aí ele permite que eu seja ridículo.
É.
Ah, ela permite que eu seja brega. Isso é importantíssimo.
É
importante que as pessoas possam ter os pés no chão.
É muito bom, vulnerabilidade do brega.
Do brega,
eu adorei,
é ótimo.
Isso, muito bom. Agora, já encaminhando aqui para o fim da nossa discussão, né? E o que a gente precisa fazer para ir atrás desse amor? Como a gente encontra e busca esse nosso amor? A gente tem que estar atento aqui.
Quero ouvir o carpinejar.
A gente tem que ir atrás de quê?
Não precisar de ninguém. É só não precisar de ninguém que o amor vem. É só não depender de ninguém que o amor vem. É só estar de bem consigo que o amor vem. Sempre que você tem a sua vida bem resolvida, a sua solidão bem orquestrada, com os instrumentos afinadíssimos, vai surgir um amor para querer incomodar tudo isso. E vai correr atrás de um amor desesperadamente. Não vai encontrar nada. Porque falta o amor próprio. É, aquela pessoa que busca o amor é aquela pessoa que exagera no perfume. Ela pensa que está agradando, mas apenas está espantando, criando alergias. O amor romântico, ele é alérgico. A gente precisa do amor real. E o amor real é lidar com a despedida, lidar com o fim, lidar melhor com o fim. Como que a gente lida com o fim? Com a gratidão. A gratidão é uma despedida antecipada. Ser grato é ter se despedido de algum jeito. Quando a gente tem confiança, a gente tem gratidão, e se a gente encontra alguém mais, vamos transbordar. Não vai ficar faltando.
Vamos terminar com esse clímax.
Clímax.
Ana, depois dessas palavras bonitas do Carpinejar, o que, que você diz para a gente? O que, que a gente aprendeu com tudo isso?
A gente aprendeu que o amor é um sentimento herdado há mais de 10 mil anos e que se os nossos antepassados não tivessem fracassado ao escolher, cortejar e manter um parceiro na cadeia evolutiva, a gente teria sido rompida essa cadeia como espécie. Então, o amor faz parte também da nossa própria genética, do nosso próprio impulso. A gente aprendeu que é um engodo acreditar que só estaremos completos se estivermos a outra metade. Que é muito diferente precisar viver alguém do que escolher compartilhar a vida com o outro. Porque quando você precisa viver com alguém, você se aprisiona. Quando você escolhe compartilhar, você se liberta. A gente aprendeu que é possível sofrer por amor, mas adoecer, não é amor. A gente aprendeu também que há quem viva o amor por Eros, Ludus, Ágape, Storge, e que é preciso entender, de fato, o que a gente quer e o que a gente precisa, e se há sofrimento. A gente aprendeu que o amor é motivação, é fonte de prazer. O amor, como diz Rousseau, deve ser apreciado, pois propicia realce aos demais deleites da vida. A gente aprendeu que a vulnerabilidade do brega nos humaniza e nos aproxima. E a gente aprendeu, é fácil dizer eu te amo, difícil mesmo é fazer amor.
Foi bom para você?
Carpinejar, foi bom para você? Esse é o quadro, que a gente, além de fazer essa perguntinha infame, dar dicas para as nossas ouvintes.
Amor, é o brega, é a vulnerabilidade do brega no sexoterapia.
Mas enfim, a gente, na verdade, esse quadro a gente faz e, né, coloca essa questão sempre muito importante, não é verdade, nos relacionamentos, mas é o quadro que a gente indica coisas legais para nossas leitoras que tenham a ver com sexo, com relacionamento. Você tem alguma coisa boa para indicar para a gente hoje?
Tenho. Alain de Botton, eu acho que Ensaios de Amor é um livro importante que a Ana deve conhecer, mas não se conhece.
Não conheço.
Em que ele faz uma espécie de exumação de um relacionamento, Ensaios de Amor.
É muito lindo.
Ele disseca todos os erros e projeções, buscando entender por que que deu errado, até descobrir por que que deu certo.
Certo.
Que legal! Nossa,
é muito bom. É muito bom.
Que legal, quero muito ler. Está anotado aqui. E você, Ana, o que, que tem para sugerir?
Olha, eu vou dar dica de 3 livros também. Hoje eu vim de livro também. O Amor, Poesia e Sabedoria, do Edgar Morin. O Amor Companheiro, do Francisco Daut da Veiga, da editora Sextante. Esse livro eu comprei faz muitos anos atrás, acho que faz mais de 15 anos. É um livrinho pequeno e ele traz muito essa coisa do companheirismo no relacionamento. É muito lindo, é muito simples, com linguajar muito fácil, muito gostoso de ler. E também o livro do amor, tanto o volume 1 e o volume 2 da Regina Navarro Lins, porque ela vai também trazendo toda a história do amor na civilização, né? Também é um livro bem interessante. Eu roubei sua dica.
Não, você não roubou minha dica, mas eu ia aqui, eu também vou continuar na Regina Navarro, recebi esse último livro dela, Amor na Vitrine, que é, na verdade, um compilado, assim, da experiência dela estudando o amor, né? E que são verbetes, sabe? É uma reunião de pensamentos, assim, selecionados por categoria. Então, por exemplo, você tem fala sobre... Tem um capítulo homens e mulheres, um capítulo sedução e conquista, paixão, amor, amor romântico. E aí são muitos verbetes coletados de todos esses anos de pesquisa dela sobre o amor. Eu achei bem legal, dá para ir lendo assim, ó, as partes que interessam. E também terminar com um Modern Love, que pode ser lido em colunas, escutado num podcast excelente e... visto também numa série um pouco mais romantizada, mas que está na Amazon Prime, contando histórias baseadas em fatos reais, enfim, alguma lá. E a gente se identifica sempre em alguma delas e, enfim.
O primeiro episódio, né? Para mim, do Porteiro, é o melhor.
Nossa, aquele lá é o melhor, também acho.
É o melhor, imbatível.
Muito bom. Carpinejar, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito legal conhecer você e trocar essa ideia hoje.
Eu adorei. Muito obrigado pela companhia.
Obrigada a você.
Pela luz, pela sombra, por tudo. Estamos juntos.
Deixa pra gente os seus endereços, onde a gente encontra você.
Fabrício Carpinejar no Instagram, Carpinejar no Facebook e YouTube. Vem Carpinejar.
Muito bom. Uma honra ter você com a gente, viu? Iana, chegamos ao fim da nossa quinta temporada, a temporada das masculinidades. Olha, foram 8 episódios muito legais, né?
Foram 8 episódios muito legais. Um beijo para todos os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes que nos acompanham.
Aproveita para ouvir todos os outros episódios, todos esses convidados incríveis que a gente teve. É hora de maratonar e a gente vai dar um intervalo um pouquinho maior. A gente volta em fevereiro, mas vai vir coisa boa por aí, né, Ana?
É isso aí, como sempre. E terminar com amor foi um presente.
A gente se vê aqui de novo em breve, então, Ana. Até mais.
Até.
Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.